E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos com as principais notícias do dia. E, claro, nossa cobertura especial sobre a Covid-19, diversos temas que estamos trazendo para você na avaliação dos especialistas. A gente já falou de alguma maneira desse assunto, que é a preocupação, especialmente com um tipo de doente. A gente vai falar sobre os doentes crônicos, né, em meio à pandemia, que estão sem acesso à atenção básica. E a gente vai falar um pouquinho como é que estão as condições de saúde destes doentes, pacientes, como isso está sendo acompanhado ou se não está sendo acompanhado. Quer dizer, qual é o tamanho desse problema, não é? E que iniciativas a gente pode sugerir para melhorar essa condição? E eu converso sobre o assunto com o professor Bruno Gualano, da Faculdade de Medicina da USP. Ele é especialista em fisiologia do exercício, ele conduz estudos sobre promoção de estilo de vida saudável para populações clínicas. Conversa com a gente mais uma vez. Tudo bem, professor? Bom dia.
Roxane, bom dia. É um prazer estar de volta.
Vamos explicar direitinho quem são estes pacientes, este grupo de pacientes que deveriam, professor, estar recebendo uma atenção especial, mesmo ou inclusive durante a pandemia, e por que que isso não vem acontecendo?
Então, Roxane, na verdade, esses pacientes são os pacientes crônicos, com condições crônicas. Então, em meio à pandemia, o que se observa é que todo o sistema de saúde se volta para o combate da própria pandemia, da doença, da Covid-19, né? Infelizmente, as outras condições continuam aí, né? E os pacientes podem eventualmente agravar. Então, é um prazer compartilhar com vocês alguns dados recentes que nós temos a respeito disso, né? Nós, nos mobilizamos para justamente visitar esses pacientes que ficaram, né, como eu denominei, sem saúde, entre aspas, né? Ficaram sem o acesso presencial, pelo menos, ao atendimento de saúde, né, que é tão caro para esse grupo específico de pacientes crônicos. Bom, o que que a gente fez? Nós alugamos um carro e nós fomos à casa dos pacientes, uma vez que eles não poderiam vir a nós, pelo menos boa parte desses pacientes. E aqui, é claro, estou falando, por exemplo, do cenário do Hospital das Clínicas da USP. Então, esses pacientes crônicos graves que passam em ambulatório do HC passaram a ser atendidos por teleatendimento, né? Então, nós visitamos boa parte desses pacientes, especificamente pacientes com artrite reumatoide, pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, e encontramos umas condições que nos chamaram bastante atenção em termos de deterioração de saúde física e de saúde mental.
Quantos pacientes foram acompanhados? Fala um pouco melhor desse grupo de pacientes e quais eram as condições, que condições de saúde vocês encontraram, né? Inclusive, a gente sabe que alguns problemas que já são tratados e são doenças crônicas, e hoje é uma preocupação muito grande, por exemplo, os doentes com diabetes, com hipertensão, eles são um grupo especial que precisam de acompanhamento constante, né?
Eu vou focalizar minha resposta no grupo de pacientes pós-bariátricos, que é um grupo que a gente conseguiu fazer uma varredura, que a gente chama de rastreio melhor de tanto sintomas quanto estilos de vida, tá? Comportamentos. Então, o que que a gente encontrou para esse grupo específico de pacientes? Nós avaliamos primeiro 66 pacientes, tá? Que moram na cidade de São Paulo, né? Nós rodamos a cidade no chamado USP Móvel, né, como um dos pacientes carinhosamente chamou a nossa equipe de pesquisa, né, que se movia por carro, né, pela cidade. Então, o que nós detectamos num primeiro momento foi que esses pacientes tinham uma pressão arterial muito alterada. Então, 66% dos pacientes apresentavam pressão arterial aumentada. Nós observamos que um quarto da nossa amostra, né, de 66 pacientes, apresentava inflamação crônica em níveis elevados também, tá? Inflamação sistêmica, tá? Por uma medida chamada PCR. Nós observamos também que cerca de um quarto dos pacientes apresentava também, desculpa, um terço desses pacientes apresentava também sintomas depressivos. E cerca de 40% apresentavam também sintomas sugestivos de ansiedade. De fato, três desses nossos pacientes visitados apresentavam o que a gente chama também de ideação suicida, né? Pensamentos suicidas, e tiveram que ser, por conta disso, encaminhados imediatamente para cuidado médico especializado. Um dado que chamou atenção também foi em relação ao estilo de vida, que a gente estuda bastante, que é relacionado à atividade física. Nós observamos, Roxane, que esses pacientes eram bastante inativos. E aqueles inativos, quando a gente comparava com os que eram, porventura, ativos, apresentavam uma pior saúde física e uma pior saúde mental também. Tá? Então, isso, nos dá conta da importância de manter um estilo de vida saudável, mesmo em isolamento social.
Inclusive, esses pacientes também dependem de medicamentos, dependem de outros, né, de outras linhas de tratamento para tratar desses problemas, para resolver esses problemas, né? E eles estavam, quer dizer, o que que vocês perceberam também? Eles estavam tomando o medicamento corretamente? Deixavam de fazer isso?
Pois é, isso é essencial, né? É essencial que seja feito o acompanhamento desse paciente, renovação de receitas, necessidade de ajuste de medicamentos, de condutas terapêuticas. Isso é muito importante. Os colegas médicos aqui da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas estavam se desdobrando em teleatendimento, mas estamos numa pandemia. O acesso aos pacientes acaba ficando prejudicado, né, e o do paciente ao médico acaba sendo prejudicado também, né, razão pela qual esses cuidados todos acabam tendo uma qualidade minorada durante a pandemia. Nós observamos especificamente com esses nossos pacientes pós-bariátricos que 20% dos pacientes não estavam engajados em relação ao uso desses suplementos, não faziam, abandonaram o uso desses suplementos, o que nos sugere que as medidas para o período pós-cirurgia não estavam sendo totalmente seguidas. Eles precisam tomar suplementos específicos, uma vez que a cirurgia bariátrica interfere na absorção de nutrientes. Então, isso também nos dá uma medida importante que esses cuidados tão essenciais para a manutenção de saúde dessa população, eles foram se perdendo ao longo da pandemia.
E esses pacientes também costumam receber o atendimento, o acompanhamento com psicólogos também, não é? Isso tem sido feito, isso foi mantido, foi possível fazer através de teleconsultas. E essa parte, né, porque você apontou um dado preocupante, que é com questão à depressão, ansiedade ou depressão que esses pacientes apresentam.
É uma população específica que já apresenta uma propensão, a distúrbios de ansiedade, transtornos, de humor, né, como depressão. E a gente nota, e não dá para, por conta do nosso desenho de rastreio, nós não tínhamos os dados iniciais, ou seja, os dados da pré-pandemia, por conta dessa limitação metodológica, digamos. A gente não pode dizer que tudo isso se deve por conta da pandemia. O que a gente pode dizer com uma certa segurança é que durante esse período de pandemia, durante o isolamento social, esses índices foram realmente bem preocupantes, tá? Então, o que que a gente resolveu fazer, dada a frequência de distúrbios desta natureza? Os casos graves eram encaminhados a tratamento especializado, né? E aqui o pessoal também do ambulatório de cirurgia bariátrica, da gastro aqui do HC, coordenado pelo professor Marco Aurélio, prestou um serviço excepcional nesse sentido, de atender rapidamente esses casos mais graves. Então, a gente trabalhava em sincronia com os médicos especialistas. Nós detectávamos o problema, os sinais do problema, e encaminhávamos os casos mais graves para pronto atendimento. É assim que a gente resolveu trabalhar durante a pandemia com esse grupo específico. Agora, uma coisa que precisa ser dita é que esse tipo de rastreio é um rastreio científico de uma amostra muito pequena, que nos dá uma pequena dimensão do tamanho do problema. E a gente tem o SUS, né? Nós temos o nosso Sistema Único de Saúde, que poderia servir, né, para atender em massa essa população necessitada, esses pacientes crônicos. Então, nós temos a figura, por exemplo, do agente comunitário de saúde, que pode ser treinado para fazer esse rastreio em domicílio, se for o caso, claro, com as medidas de segurança, né, de distanciamento social, se for necessário, quando necessário, e também levando saúde para essa população desassistida durante a pandemia, que são a população dos doentes crônicos. É a proposta que a gente traz, né? O estudo serve para demonstrar o problema, né? Mostrar que isso está existindo, e não é só no Brasil. Tem um estudo americano que mostra claramente um excesso de mortalidade para além do que seria esperado, né, da Covid. Então, por que que existe esse excesso de mortalidade? Muito provavelmente, como os autores discutem desse trabalho de uma revista muito importante chamada JAMA, nos Estados Unidos, esse um terço de excesso de mortalidade pode ser justificado por esses pacientes desassistidos, né, durante a pandemia. São pacientes com condições crônicas, pacientes, portanto, em risco, que não estão tendo o cuidado adequado. Como nós temos essa possibilidade imensa de cobertura, que é o SUS, né, é uma situação realmente que não poderia acontecer, né? Basta, né, basta, entre aspas, a gente vê que essa talvez seja a nossa maior falha durante essa pandemia toda, basta uma articulação importante que designe os recursos necessários para o atendimento de toda a população. Meios de cobertura nós temos com o SUS, né? Nós precisamos de cérebro, de coordenação, né, de articulação política para que o sistema funcione.
Sem dúvida. Nós temos apontado muito isso aqui, professor. Recentemente apresentamos resultados de uma pesquisa sobre a atenção básica, como essa estrutura, e que está funcionando, porque sem ela estaria pior, está funcionando às vezes até sem condições, faltando uma série de itens importantes para o trabalho desses profissionais, eles estão se desdobrando para tentar fazer o atendimento. Mas, claro, mais uma vez o alerta de que, se isso tivesse sido feito, né, com antecedência, já sabíamos que, né, a pandemia estava chegando, e tivéssemos montado uma estrutura, tivéssemos nesse sentido governo federal organizado com os demais entes federativos, esses resultados poderiam certamente ser melhores. Está aí, portanto, o alerta em relação aos chamados sem saúde, ou seja, os doentes crônicos, não é, que precisam da atenção básica, especialmente nestes momentos da pandemia, e que, segundo essa pesquisa, tem mostrado aí piores índices de saúde durante a pandemia, esse período de pandemia da Covid-19. Eu gostaria de agradecer muito a atenção do professor Bruno Gualano, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, especialista em fisiologia do exercício. Obrigada, professor, por trazer as informações aqui para o ouvinte da Rádio USP. Muito obrigada e de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição.